da Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Oi, gente, aqui é Renata Arruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Nosso lance é
só
Tabajara em Revista.
Horas e 5 minutos. Olá, muito boa tarde para você que acaba de sintonizar aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Segundou, chegou o mês de agosto e chegou o Tabajara em Revista também. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Eu sou Nice Lima, te faço companhia até as 3 da tarde aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara, no nosso Tabajara em Revista. E com muita coisa bacana para a gente trazer para esta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. A gente abriu o programa hoje com Rosa Neon, com Brilho de Leão. Afinal, é isso, né? Fazendo uma homenagem aos leoninos. Eu sei que o sol está em Leão, tem muita gente aniversariando por esses dias. Então, no dia 3 de agosto, se você faz aniversário hoje, parabéns para você, leonino, leonina. A gente tem muita informação, muita música aqui ao longo da tarde no nosso Tabajara em Revista. Temos um papo, uma entrevista aqui com o maestro Gustavo De Paco De Gea, ele que vai trazer para a gente todas as expectativas desse grande show que acontece nesta quarta-feira com a cantora Vanessa da Mata. Ela que vai homenagear a cidade de João Pessoa, junto com a nossa Orquestra Sinfônica da Paraíba, num grande show lá no Espaço Cultural. Certamente você está se preparando para essa grande festa gratuita que vai acontecer na Praça do Povo. Tem uma série de programações interessantes aí, homenageando a nossa cidade de João Pessoa, que faz 441 anos, uma das capitais mais antigas do nosso Brasil e merece todas as nossas homenagens. A gente tem informação sobre o show que o Santana, o cantador, também faz esta semana. Temos outras informações, entrevista também que a Ivna Souto fez com Josiraldo Teotônio sobre o Festival do Café. Enfim, se liga com a gente até as 3 da tarde, que certamente vai valer muito a pena. Tem muita informação, muita conversa bacana. E claro, eu já trago aqui para trazer as informações, as expectativas desse grande show com a Vanessa da Mata, o maestro Gustavo De Paco De Gea, nosso convidado nesta tarde. Seja muito bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, um prazer grande estar aqui mais uma vez com vocês. Fazia tempo que eu não vinha, hein?
Pois é.
Já mais de um ano.
Mais de um ano já. Aí, veja, eu tô tendo a alegria de conversar com o senhor, sempre vejo muitas matérias, né? Sempre grandes eventos que o senhor tá à frente com a nossa Orquestra Sinfônica da Paraíba. Prazer tê-lo aqui. O nosso Reginaldo Venâncio está de férias. Volta na quinta-feira, então a gente tá nessa contagem regressiva, né, para receber o Reginaldo Venâncio, mas sem dúvida, muito bom tê-lo aqui para falar dessa expectativa para esse show, né, com a grande Vanessa da Mata. E aí, maestro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente como foi que o senhor está à frente da regência da Orquestra Sinfônica da Paraíba desde 2022, né? E ao longo desse tempo já teve aí com grandes nomes da nossa música. É, o ano passado com Lenine na Praça do Povo, também lotou a Praça do Povo, né? O Lenine também tem esse carinho pernambucano, que tem um carinho especial pela nossa Paraíba. Foi um show bem bonito. É, queria que o senhor falasse pra gente como foi que surgiu esse convite para dividir o palco com a Vanessa da Mata nessas comemorações pelo aniversário de João Pessoa, né? E como é que foi a reação da nossa orquestra ao receber essa notícia? Certamente tem muitos fãs na orquestra, né?
Eu fiquei sabendo quando foi o lançamento, né, de toda a temporada de 2026 para todos os eventos do Estado, que foi no Teatro Santa Rosa, né, no mês de fevereiro, março. Né? E aí fiquei sabendo, na verdade foi um convite do nosso secretário, Pedro Santos, e todo mundo ficou admirado. Eu lembro que nesse momento que eu falei, anunciei o nome de Vanessa, toda a plateia do Teatro Santa Rosa chamou-se uma exclamação de alegria, né, muito forte.
Então o spoiler foi dado lá em fevereiro,
sim,
março,
sim, já
tem tempo, então.
Toda a programação do ano inteiro, não só da Orquestra Sinfônica, sino também dos outros órgãos, né, culturais do Governo do Estado, foi lançado nesse evento no Teatro Santa Rosa e está sendo cumprido a risca.
Veja, eu já vi apresentações da Vanessa da Mata com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, na Sala São Paulo, que é aquele cenário, né, maravilhoso, assim. Ela que vai do reggae ao carimbó, ao samba também, faz homenagem a Tom Jobim, né, tem um projeto dela que faz essa homenagem. Vanessa, que é uma artista que construiu essa carreira justamente por essas misturas, por muita poesia, escritora também, né? O que é que torna a obra da Vanessa da Mata tão especial, tão interessante para um concerto, para um show desse com uma orquestra?
Eu acho a palavra justa é leveza. Eu não conheço ainda pessoalmente, imagina, gente, a gente vai fazer o concerto em 48 horas e ainda não tivemos o contrato com Vanessa, né? Vai ser só amanhã. Mas pelo que eu vi e as próprias músicas dela são de uma leveza incrível. Olha, eu vou lhe contar uma história.
Sim.
Rápida.
Para mim e para os nossos ouvintes, sim, da Tabajara.
Foi hoje, agora no almoço, eu, como estou sozinho em casa, fui almoçar, bem pertinho de casa, tem um localzinho que fazem saladas, né? E aí entro, pedi uma salada, sentei, bem pequeno, mas tinha um som de playlist. Né? Tinha um som de várias músicas, lentas, tranquilas. E eu pensava assim: quando eu terminar, eu vou convidar um pessoal de Curitiba que toma conta dessa loja. Eu vou convidar eles para assistir o concerto. Porque já que estamos falando em coisa leve, né? Tudo muito leve, sucos, essas coisas gostosas da terra, né? E encaixa. Né? Aí, de repente, quando eu estava terminando a salada, né? No playlist. Eu, sem falar nada, apareceu uma música justamente de Vanessa.
Olha só, né? Todos os recados ali. Ainda bem, né? Nessa, ainda bem.
E foi ótimo, porque foi um pouquinho mais lento do que eu estava estudando. Tá entendendo? Já me serviu na hora H, né? Vai me servir no ensaio de hoje, né? Baixar um pouquinho o andamento do que eu tinha pensado.
Ainda bem tá no repertório?
Tá sim.
Tá no
São
repertório?
São 12 músicas, entre elas, Ainda Bem.
Ainda Bem tá, sim, contemplada, né?
Ainda bem que está, né?
Ela, Ainda Bem que está, gostei, maestro. E ainda bem que a gente pode tocar Ainda Bem da Vanessa da Mata agora para dar uma ilustrada na nossa conversa. Vamos ouvir?
Sem os seus não daria, os dias chegariam sem.
Tabajara em Revista.
2:16 e a gente ouviu ainda bem que ouvimos Vanessa da Mata aqui no nosso Tabajara em Revista, ilustrando a nossa conversa, a nossa faixa de entrevista com o maestro Gustavo de Paco de Gé, nosso convidado de hoje. Ele está à frente da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Lembrando, minha gente, que estamos também na internet, no YouTube da Rádio Tabajara. Chega lá, deixa a sua interação, sabe por onde? Pelo nosso QR Code, tá aqui, ó, no canto esquerdo da tela. Você escaneia o QR Code, cai direto no nosso WhatsApp, no WhatsApp da Rádio Tabajara, e deixa sua mensagem, sua participação, suas expectativas também para esse grande show que acontece nesta quarta-feira no Espaço Cultural, ali no bairro de Tambaúzinho, no nosso Espaço Cultural, na Praça do Povo, com a Orquestra Sinfônica da Paraíba. E ninguém mais, ninguém menos que a grande Vanessa da Mata. A gente tava até comentando nos bastidores, né, maestro? Que ela deve fazer esse agudinho, né, nessa música. Esse, ah não, e vai lá em cima, vai, né? Vai. É um desafio, assim, como é que é trabalhar com a voz da Vanessa? Claro que os instrumentos todos vão acompanhar, né, lindamente o trabalho dela, a voz dela. Tem esses desafios também de perceber o estilo de cada artista, de cada cantor, né?
Tem esse desafio, mas pelo ensaio que a gente fez semana passada, muitos dos músicos estão bem já, não digo acostumados, mas já conhecem bem o estilo de Vanessa e até me davam algumas indicações eles. Ah, aqui é mais lento, aqui vai ser mais rápido, aqui, entende? Eles já têm. Nossa orquestra tem músicos assim, principalmente na área assim de música popular, que são muito sabidos, né? muito acostumados, né?
Competentes, né?
Competentíssimos, assim.
Fica mais fácil trabalhar com um time assim,
sim,
né, maestro? Claro que com todo o profissionalismo, toda a competência dos nossos músicos. Agora o senhor falava também um pouquinho antes da música sobre essa preparação. É pouco tempo para se preparar um show como esse, porque o senhor falava que ainda não teve esse contato, que a partir de amanhã é que vai se debruçar um pouquinho melhor. Como é que está essa preparação, assim, de todos vocês, dos músicos?
Não tem problema. Não é um repertório assim tão complicado, tão difícil, muito menos para juntar. São músicas assim, de um ritmo pré-estabelecido o tempo todo. É só estabelecer o início e o final. No meio não tem mudanças, então isso torna a música mais simples. Então é questão de arranjos. Os arranjos também são claros, são muito simples. Então não precisa ter muito tempo de ensaio. Até que o interessante é você manter o prazer de produzir a música na curva ascendente. Entende? Que nós estamos agora em plena curva ascendente. Que começamos só com um ensaio na semana passada, hoje teremos o segundo ensaio e preferimos ficar no ponto máximo da curva na hora do concerto. Porque senão depois passa do ponto e o músico começa a se cansar. Então fica mais.
Tem que manter esse estímulo, assim, lá nas alturas, e essa vontade, né,
vontade,
do músico. E a emoção também, acho que conta bastante,
sim,
né?
Tem um ponto exato. É como um time de futebol, né? Tem um ponto exato.
E o senhor é um grande técnico, né? Essa analogia tá interessante. Um técnico de futebol, um maestro de uma orquestra sinfônica.
É parecido? Sim, em muitos aspectos é bem parecido. Igual os técnicos de futebol duram menos tempo, né, no cargo, né, por X motivos. Né? Nós somos um pouco mais. Nosso prazo de trabalho é um pouco mais alongado. Né? Melhor, né? Porque senão.
O senhor está bem mergulhado nessa preparação para esse grande show, tá aqui. Como é que a gente chama esse material que o senhor trouxe, assim? Para quem está nos acompanhando na transmissão ao vivo no YouTube, tem todo um material aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui. O maestro que é todo, né, tá preparado aqui, tá com a maletinha. Não são programas, não, são as partituras,
são,
né?
As partituras. Cada música tem seu arranjo.
Com sua licença, viu? Tô aqui mostrando pro nosso público um pouquinho, porque é curioso, né? Não é todo dia que a gente vê as partituras, a preparação para esse grande show.
Bem, aí também a gente nunca tem recebido, ou está recebendo agora, partituras muito pequenininhas, muito miudinhas, demasiado, né? Eu já dei uma bronca lá para os arranjadores.
Tem que aumentar um pouquinho,
não,
né?
Porque tem que estudar com lupa. Eu estudo com lupa, só que na hora de rezar não vou poder rezar com lupa, né?
Então, merece aí ampliar um pouquinho essas partituras, sim, realmente, né? Eu uso óculos, também achei pequenininho. Mas, e é um desafio, né, para os músicos estarem todos assim com suas partiturinhas lá, todas prontas para executar, sim, ao claro, vivo, claro, né?
Mas a parte deles não está miudinha desse jeito, não.
Ah.
Que é o que importa, né?
Sim.
A parte deles está grande, está bem.
Muito bom. Olha, o senhor trouxe pra gente Ainda Bem, né? Que foi uma música escolhida aí pra gente executar aqui na nossa faixa de entrevista. Tem outra aí nesses trabalhos, né? A gente falava um pouco do repertório da Vanessa da Mata. Certamente o nosso ouvinte, Tabajara, tem uma música favorita. Pode falar pra gente, entrar no nosso WhatsApp 981281055, dizer qual é a música da Vanessa da Mata que já marcou. Eu falava aqui nos bastidores que essa Ainda Bem, né? Nessa parte que ela declama essa letra, pra você dizer quando tá realmente muito apaixonado, muito apaixonada, né? Ainda bem que você vive comigo, porque senão, como seria essa vida? Sei lá, sei lá. É muito bonito, né? Você só diz para as pessoas especiais, né, maestro?
Sei lá.
Os casais de apaixonados vão curtir muito esse show, certamente. Qual é a outra que vai estar no repertório de vocês, né? Da Orquestra Sinfônica da Paraíba com a Vanessa da Mata? Nada mais, Marcos Pack. Vamos executar, então, Nada Mais com a nossa Vanessa da Mata. São 2h21, vamos ouvir.
Mesmo quando finges que não vês, se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo, se eu só pergunto onde vai. Se quiser saber se faltas logo, you don't know. Nada mais vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar.
Nada mais na voz da Vanessa da Mata, são 2h24, ilustrando a nossa faixa de entrevista, que hoje recebe o maestro da Orquestra Sinfônica da Paraíba, Gustavo De Paco Degé, nosso convidado. Nossa, essa tocou fundo, hein? É uma gravação que você deve ter identificado, ouvinte, a Gal Costa, a grande Gal Costa, com aquela voz de cristal, gravou uma gravação dos anos 80, né? Da década de 80, né? Lembro bem da minha infância, essa música tocava bastante no rádio, né? A Vanessa que tem a Gal Costa como uma das referências, né? Na carreira dela, maestro.
Eu não conversei com Vanessa ainda sobre isso, mas dá pra perceber porque a similitude é muito grande com a voz de Gal, né?
Essa gravação da Vanessa, o senhor acha bem próxima da gravação da Gal Costa?
Sim, provoca as mesmas sensações. Incrível.
Muito bonita, não? Realmente, muito marcante. É, a gente fala ainda sobre esse momento de preparação para esse grande show, maestro. Agora sim, sem revelar todas as surpresas da noite, né? Já que o senhor está aqui, ao vivo, nos nossos estúdios, o que é que a gente pode esperar? Tem alguma música que na sua opinião, ganha uma dimensão especial quando é executada por uma orquestra, uma música da Vanessa, assim, que deve ganhar um peso, uma interpretação muito mais marcante com esse acompanhamento de uma orquestra?
Você diz as músicas compostas por Vanessa? Porque tem duas que são impressionantes, mas não são de Vanessa.
Pode ser uma que tenha sido executada por ela, não necessariamente uma composição.
Ah, executada por
dela.
Ela tem duas, assim, interessantíssimas. Que é Comentários a Respeito do João, que é a música,
sim,
de Belchior.
Ah, fantástica. Que ela gravou com o João Gomes recentemente, né?
Sim.
Tá bem bonita. Eu tava, inclusive, escutando um pouco antes do programa, né? Essa gravação dela tá bem bonita. Comentários a respeito de John, uma música do Belchior. E tem uma outra?
Tem outra aqui, O Meu Bambino Caro. E isso aí eu sei porque eu li depoimentos de nossa solista, né? Que ela diz que ela flerta muito com a música clássica, com a música lírica, né? Quando era criança. E então nós temos essa música, O Meu Bambino Caro, que é de uma ópera de Puccini.
Uma ópera, olha só.
Giacomo Puccini.
E ela chegou a gravar.
Sim.
Olha
essa, essa nós vamos fazer também, é muito conhecida. Uma das músicas, muitas vezes interpretadas por aqueles três tenores famosos, né? Pavarotti, Plácido Domingos e José Carreras, né? Então, ela vai, ela faz uma versão dessa música, O Meu Bambino Caro, com a orquestra e o lado lírico dela, né? O lado clássico.
Fantástico. É, maestro, veja, agora uma apresentação que ganha um relevo, né, um destaque muito mais especial ainda por se tratar dessas homenagens à nossa cidade, João Pessoa. São 441 anos. Qual o significado, então, de participar dessa celebração, levando música gratuita para milhares de pessoas, com uma grande artista da nossa MPB, de maneira gratuita, num espaço já consagrado, reconhecido do nosso público, que é a Praça do Povo? Que significado o senhor entende dessa celebração?
Eu faço 48 anos de João Pessoa, né? Então eu sou pessoense também. Eu lembro que teve a sorte, eu fui regente, inclusive fui criador da Orquestra Sinfônica Municipal, quando ainda era Orquestra de Câmara, nós criamos em 2001. Aí começamos a fazer os concertos do dia 5 de agosto. E tivemos grandes solistas, tivemos Sibuca, tivemos Cátia de França, tivemos a esposa de Sibuca, Glorinha.
Glorinha Gadelha.
E assim, bom, tivemos também um repertório maravilhoso de Jackson do Pandeiro, que nunca mais foi feito e gostaria muito de voltar a fazer. Mas aí agora, nessa minha fase de maestro da Orquestra do Estado, né, é uma satisfação poder continuar com essa referência, com essa... Com essa, como é que se diz? Por esse trabalho, por essa missão de fazer esses concertos do aniversário da cidade. Quer dizer, desde os 420 anos, desde esse aniversário que eu lembro que eu regi um concerto em homenagem a João Pessoa, e agora, os 441, me toca seguir compartilhando com os paraibanos essa alegria de ser paraibano, né? De morar aqui e ser paraibano.
Que joia, né? Sem dúvida vai ser um momento muito especial, né? Tanto para quem vai comparecer, para o público que vai, para as pessoas da orquestra também, para o senhor que está regendo todo esse timaço, já fazendo essa analogia com o futebol também, o senhor como o técnico desse grande time, né? O maestro que está à frente da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Então, para finalizar, né, a nossa faixa de entrevista, queria que o senhor fizesse esse convite para o nosso público. Sem dúvida vai ser bem bonita a festa, né?
Muito bonita vai ser a festa. Convido para todo mundo que quiser assistir, é de graça, poder ir com as famílias. E é um lindíssimo show. Vanessa Amata, junto com a Orquestra Sinfônica Paraíba, 20 horas, no Espaço Cultural, na Praça do Povo.
E aí vale aquela dica de tentar ir de transporte público, né, carro por aplicativo, juntar, né, uma turma para de repente dividir o carro por aplicativo, porque a gente não sabe como é que vai estar o estacionamento, né, tem tudo, tem que chegar, sair de casa um pouquinho antes também, para ter essa tranquilidade para chegar. Todas aquelas dicas que certamente você que já curtiu um show no Espaço Cultural sabe bem, né, sabe bem como se programar. Maestro Gustavo de Paco DG, quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Tabajara em Revista, desejar sucesso nessa apresentação que sem dúvida será inesquecível para todos nós, né, que estamos aqui em João Pessoa, que celebramos essas homenagens à nossa capital, e a gente encerra, né, desejando uma boa tarde, desejando boa sorte também. Desejando boa sorte, o maestro já pegou aqui o fio da meada, é isso mesmo, maestro, a gente vai ouvir boa sorte, good luck, com a participação do Ben Harper, uma música da Vanessa da Mata.
Acabou. Boa
eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
That's it, there's no way, it's over. Nothing left to say, it's only words, and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar,
everything you want
é
to
demais,
give me,
é
too
pesado,
much,
it's heavy, there's
no peace, all you want from me is a real expectation.
Da tarde, 34 minutos, e a gente ouviu Vanessa da Mata com Boa Sorte, com feat, a participação do Ben Harper. Tabajara em Revista faz um breve intervalo. Na volta, a gente vai saber os detalhes sobre o show de Santana, o cantador, aqui em João Pessoa. Continua na nossa sintonia.
Tabajara em Revista. Volta já.
Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM. 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Por isso estou aqui pedindo pra você que tá partindo, passarinho voador. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Leva no bico uma canção que tem a mesma cor e o cheiro dela. Aproveitando, pergunta pra ela, meu Deus, como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração, não vivo sem a luz dos olhos dela. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Ganhei uma canção branca, como o coração teu. Mas só que não sei cantar, nem a ti posso chegar. Agora já nesse instante, eu pedi ao passarinho que sabe cantar bastante, para que leve a cantiga em forma de um presente. E sutilmente lhe diga, traduz a minha intenção, fazendo assim a canção penetrar em teu ouvido e tocar na tua mente, contagiando a tua alma, e tu com serena calma receba o recado meu. Queria lhe mandar um beijo, mas não achava um portador pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou. Me comportei como criança que no brinquedo tropeçou. Por isso estou aqui pedindo pra você que tá partindo, passarinho voador. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Leva no bico uma canção que tem a mesma cor e o cheiro dela. Aproveitando, pergunta pra ela, meu Deus, como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração, não vivo sem a luz dos olhos dela. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela.
Tabajara em Revista.
Agora são 2 horas e 38 minutos e a gente volta para esse segundo bloco ao som de Santana, o Cantador, com Lembrança de um Beijo. Nossa, que música linda, né? A gente fica cantarolando aqui nos bastidores. Uma música do grande Acioli Neto, né? Grande compositor. E a contagem regressiva para o aniversário de João Pessoa, gente, segue em clima de festa. A programação da tradicional Festa das Neves reserva uma noite especial para os amantes da música nordestina. Na terça-feira, dia 4 de agosto, portanto amanhã, o cantor Santana, um dos maiores representantes do forró e da cultura popular do Nordeste, ele vai subir ao palco principal do Parque Solon de Lucena a partir das 7 da noite em um show gratuito que integra as comemorações pelos 441 anos da capital paraibana. Conhecido por sucessos e por valorizar as raízes da música nordestina, Santana promete apresentar um repertório repleto de clássicos que marcaram sua trajetória e conquistaram o público em todo o país. A programação da noite começa ainda de tarde, às 4 horas, no Palco da Cultura Popular, com apresentações da nauta catarineta Santa Marina e do grupo folclórico Catarina, valorizando as tradições e as manifestações culturais daqui do estado. Já no palco principal, a partir das 7 da noite, além de Santana, o público também vai poder acompanhar shows de Jotinha e de Fabiana Souto. Considerada uma das celebrações mais tradicionais de João Pessoa, a Festa das Neves segue até o dia 5 de agosto, reunindo apresentações musicais, atividades culturais e a programação religiosa em diversos pontos da cidade. Toda a programação é gratuita, aberta ao público, e isso oferece opções de lazer para moradores e turistas que visitam a capital durante as comemorações de aniversário de João Pessoa. Agora são 2 horas e 40 minutos. O nosso assunto agora é café, viu? Dá para você acompanhar o nosso Tabajara em Revista, vendo a nossa transmissão ao vivo no YouTube, inclusive interagindo com a gente, pelo WhatsApp 981281055. Dá para escanear aqui, ó, no cantinho esquerdo da tela, para você que está nos acompanhando pela internet. Escaneia o QR Code, cai direto no nosso WhatsApp e deixa a sua mensagem. Pode falar da sua música favorita, da Vanessa da Mata, né? As expectativas para o show, as expectativas para o show do Santana também. E se você curte um cafezinho, olha só. A Ivna Souto, ela conversou com Josiraldo Teotônio, que é o presidente da Associação de Cultura e Turismo de Solânea, sobre o Festival do Café, que já está em fase de organização e chega em breve ao Brejo Paraibano. Então a gente vai conferir a matéria com a Ivna, trazendo todos os detalhes.
Nossa conversa a partir de agora é com Josiraldo Teotônio, presidente da Associação de Cultura e Turismo de Solânea, e está na organização de um festival voltado à produção do café no Brejo Paraibano. Seja muito bem-vindo, Josiraldo, à Rádio Tabajara. E conta pra gente como está sendo a organização desse evento que vai acontecer no mês de setembro.
Muito obrigado. É um evento que surgiu da necessidade de unir os produtores, né, as pequenas famílias que já trabalham com o plantio de café. Na verdade, a gente trabalha o nome Retomada do Café no Brejo Paraibano, porque o Brejo Paraibano, nas 27 cidades, já foi um grande pioneiro no Brasil de café, onde uma praga chegou e, naquela época, sem assistência de nenhuma empresa, não tinha facilidade de pessoas que utilizassem recurso para o cafezal não morrer. E aí, hoje, nós temos essa retomada. Muitas famílias do Brejo plantam café. Algumas já com bem desenvolvida a plantação, outros no início, mas está sendo uma paixão que se estende aqui pelo Brejo Café.
Falamos então, há pouco tempo sobre a produção no município de Serraria, né, que integra inclusive a Rota Cultural Caminhos do Frio, e o tema do município de Serraria é justamente essa retomada. Em toda a região está sendo com vistas a produzir em grande escala para venda ou para produção desses agricultores?
Veja bem, aqui geralmente todo mundo trabalha com agricultura familiar. A partir das pessoas que começaram, as famílias começaram a plantar para a agricultura familiar, ainda sem uma meta de empreendedorismo, aí outras pessoas vão se despertando e aí querem trabalhar em grande escala. Mas café é uma plantinha, uma frutinha muito delicada que requer tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma cafeteria na cidade de Solânea e desejo ter o meu próprio café. Então, eu planto café na cidade de Pilões para que um dia eu possa ter na minha cafeteria. Mas já faz 3 anos que eu planto café e aí é bem lento o processo. Hoje eu não tenho essa quantidade de café e ninguém tem uma quantidade tão grande de café. Então, até mesmo quem plantou em grande escala já, mas sente que vende muito fácil, né? Até porque o nome dizer que o café é do Brejo Paraibano, isso atrai muitas pessoas que são apaixonadas em querer um café de qualidade. Então, é uma coisa que leva um pouco de tempo, 3, 4, 5 anos, para a gente ter uma grande quantidade de pés. E aí, café é aquela coisa que você vai plantando e você vai vendo quais são as espécies que vão se adaptando melhor ao clima, as espécies que se adaptam legal lá em areia, mas em Solânea ela já não se adapta bem, Serraria já é outra variedade. Então, tem todo também o estudo que é acompanhado pelo curso de agronomia em areia e de agroecologia em bananeiras, que dão toda a assistência a esses produtores que trabalham com o café aqui no Brejo.
No evento que vai acontecer, né, o Festival dos Cafés do Brejo Paraibano, que vai acontecer de 18 a 20 de setembro, como vocês estão organizando e quem está nos ouvindo agora, o que vai encontrar nesse festival?
O nosso festival, apesar de ser o primeiro, mas a gente está sendo muito criterioso em tudo que nós vamos fazer, porque a estrela principal do festival é o café. Então, tudo vai circular ao redor do café. Então, nós vamos ter palestras, vamos ter mini cursos, vamos ter algumas marcas de café aqui do Brejo que já vão vender com os pacotinhos. Vamos ter a presença do NECAF, que são os meninos que trabalham no plantio de café da universidade lá em Areia, que vão passar os 2 dias fazendo café para todo mundo. Vamos ter grandes marcas, vamos ter shows musicais que irão do pífano ao jazz, a MPB. Então, artesanato local, comida, e tudo acontece no mesmo espaço. Então, é no centro da cidade, nós vamos cobrir toda essa rua com um grande pavilhão de lona, e vão ter estandes também de nossos patrocinadores, e vai ser muito completo. O evento do dia 18 e 19 acontece o dia todo, até a noite, até o último show, e o evento se encerra no domingo pela manhã com a Corrida do Café, que aí nós pedimos a ajuda de uma academia da cidade que está organizando, e os 200 primeiros receberão, os primeiros 200 primeiros inscritos receberão a medalha da corrida, e no final teremos o café da manhã para todos os corredores. E essa inscrição começou segunda-feira e já está de vento em polpa, tem muitos corredores já que estão vindo, inclusive de muitos estados do Brasil.
Isso
então,
é bem interessante.
O festival tomou uma proporção imensa, que diariamente eu respondo pessoas do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte. Então, o que a gente pensou começar muito simples, mas graças a Deus tomou uma proporção maravilhosa.
Então, o público, né, que vai participar do evento não é só o público interessado diretamente na parte da pesquisa e produção, é o público em geral mesmo.
Sim, sim. Muita gente, né, querendo vir também mostrar o seu café. Mas a gente está dando a prioridade às marcas daqui da nossa região. Para isso, nós estamos fazendo o evento para fortalecer, nos conhecer, então criar parcerias, fazer esse network, para poder também, quando a gente precisar, um colaborar com o outro. Ninguém cresce sozinho, não é isso? Então, se tem um pequeno produtor e já tem muito mais desenvolvido, a gente pode trocar ideias. E a coisa ser para todos. Eu vejo a coisa muito nessa época de construção com o coletivo. Né? Ninguém ficar lá na minha fazenda sozinho plantando café e eu poder ajudar outras pessoas também.
Quero agradecer muito, Josiraldo Teotônio, presidente da Associação de Cultura e Turismo de Solânea, falando para a gente sobre o primeiro festival do café, com destaque aí para o Brejo Paraibano. Obrigada e tenha um bom dia.
Ah, nós agradecemos.
Tabajara em Revista.
Agora são 2:48. A gente ouviu a entrevista da nossa Ivna Souto com o Josiraldo Teotônio sobre o Festival do Café. Né? Fica essa dica para você acompanhar também a nossa programação tomando aquele cafezinho. E agora com ritmo de música, a gente ouve Móveis Coloniais de Acaju, Café com Leite.
Logo de cara quebrou. Copo de café com leite, provou que era o tal, mas nada, nada banal. E a receita, meu querido, Ofélia não ensinou. Recorrente medo do receio em si, já não habita mais saudoso coração. E a sádica saudade eu vi. Pista mais cubana, sambaria para se distrair. Vai correndo procurar tudo aquilo que almejou, já sabendo que ao voltar o mundo será outro. E se um dia ele mudar, quando tudo tiver fim, logo de cara quebrou. Provando que era o tal, mas nada, nada banal. E a receita, meu querido Ofélia, não ensinou. Recorrente medo do receio em si. Já na vida mais saudoso coração. E a sádica saudade eu vi. Até o cubista mais cubano sambaria para se distrair. Não se é grande sem crescer. Não se cresce sem sentir. Nada existe sem porquê, portanto. Vai correndo procurar tudo aquilo que almejou. Já sabendo que ao voltar tudo será outro. E se um dia ele mudar, quando tudo tiver fim, vai correndo procurar tudo aquilo que almejou. Já sabendo que ao voltar o mundo será outro. E se um dia ele mudar, quando tudo tiver fim.
Tabajara em Revista.
São 2:52 e a gente ouviu Móveis Coloniais de Acaju com Café com Leite. Agora eu chamo a participação do nosso Esdras Alves, nosso produtor, que tem informações para a gente também. Esdras, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Nice. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. É isso. Vamos trazer aqui algumas notícias, algumas informações culturais. Começando aqui por o Instituto, por mais um edital que está saindo, né? O Instituto Maratona Cultural abriu inscrições para o banco de propostas que vai orientar aí a curadoria da edição de 2027 do festival. Os interessados têm até o dia 31 de outubro para cadastrar seus projetos gratuitamente. As propostas enviadas servirão de base para a seleção das atrações da próxima edição da Maratona Cultural, marcada para acontecer entre os dias 19 e 21 de março de 2027. Além disso, os projetos também passam a integrar o Banco Permanente do Instituto, então podem ser considerados aí para outras ações, iniciativas culturais promovidas ao longo do ano. Então, se você faz essa inscrição, pode ser chamado para um outro projeto, é muito legal, fica aí essa proposta. Reconhecida como um dos principais eventos multiculturais do Brasil, a Maratona Cultural reuniu mais de 200 mil pessoas em sua última edição, realizada lá em Florianópolis, fortalecendo seu papel como espaço de circulação artística, incentivando a produção cultural de diferentes regiões do país. O cadastro das propostas é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo site oficial da Maratona Cultural. A iniciativa representa aí uma oportunidade para artistas ampliarem sua visibilidade e integrarem a programação de um dos festivais culturais de maior alcance no cenário nacional. Então fica aí a dica. Tem um bom tempo, né, para o pessoal se inscrever, até o final do mês de outubro. Então, quem quiser fazer essas inscrições, o edital já está aberto. E agora, trazendo aí uma dica também no mundo das animações. A gente não fala tanto aqui de animações, mas tem uma dica muito legal, inclusive paraibana. Isso porque a literatura latino-americana ganha uma nova linguagem em um projeto audiovisual desenvolvido aqui. O seriado Anima Latina une animação, realidade virtual interativa e recursos de inteligência artificial para revisitar grandes clássicos da literatura do continente em uma experiência imersiva e inovadora. Com produção executiva e coordenação geral do Carlos Downey, a série estreia adaptando a graphic novel O Azul Indiferente do Céu, do quadrinista paraibano Chico. Enfim, a obra dialoga aí com textos de dois ícones chamados Boom Latino-Americano, uma crônica do uruguaio Eduardo Galeano e um poema atribuído ao escritor argentino Jorge Luis Borges. Ao longo de 5 episódios, o projeto percorre diferentes universos literários da América do Sul, trazendo releituras de contos de autores como Jorge Luis Borges, como a gente comentou, João Guimarães Rosa, Gabriel Garcia Márquez e Júlio Cortázar. A proposta aí combina tecnologia, artes visuais e literatura para apresentar essas narrativas sob uma perspectiva contemporânea e interativa. Inspirado na estética noir, o seriado aposta em uma identidade visual marcada pelo contraste entre preto e branco, iluminação dramática e atmosferas densas, com discretas variações de cores em cada episódio. Então fica aí essa dica. Inclusive, o primeiro episódio da série já está disponível para o público. É só acessar o site peloburacodafechadura.com.br na matéria As Veias Abertas da América Latina Ilustrada. Você já tem um link ali disponível para você assistir o primeiro episódio, que faz essa leitura aí do quadrinista, da obra do quadrinista Chico. Paraibano, a gente já viu Chico com diversas ilustrações aqui na cidade, então vale a pena conferir, é muito legal.
Bora repetir, o site é peloburacodafechadura.com.br. Lá já está disponível então a série para você conferir e fazendo essa releitura, né, essa série da grande obra As Veias Abertas da América Latina, dessa vez ilustrada, né? Esdras Alves, agradeço demais sua participação aqui. Esdras, que ainda trouxe as informações para a gente, é o nosso produtor. Hoje a seleção musical estava belíssima, né? Recheada de Vanessa da Mata, com Santana, o cantador, com a Cioli Neto. Fantástico. Muito obrigada, viu, Esdras? Até amanhã e mais um Tabajara em Revista.
É isso. Até amanhã, pessoal.
Agora 2:57. Quero muito agradecer a sua participação, mandar um forte abraço para Macarrão do Vieira Diniz, que interagiu com a gente pelo nosso WhatsApp. Já salva esse número, tá, ouvinte Tabajara em Revista. 98128-1055 para você interagir sempre com o nosso programa, sempre de segunda a sexta-feira. A gente começa sempre às 14h. Eu sou Nice Lima, foi um prazer, uma alegria estar na sua companhia. A nossa produção é do Esdras Alves, operação técnica do Marcos Pac, operação de mídias da Fabrícia Guedes, a nossa gerente de mídias digitais é Romana Ramalho, gerente de edição Ivna Soldo, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de rádio jornalismo Marcos Tomás, o nosso gerente de rádio difusão é Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidenta da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês. E hoje a gente fecha o Tabajara em Revista ao som de Quadrilha, Céu na Sola do Sapato. Para você, excelente semana, excelente segunda e até amanhã.
Tabajara em Revista.
Acaba quando a gente dorme, recomeça o mundo.